Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Uma palavra maravilhosa de uma família e de escolhas. Falei para a pessoa do seu lado, cuidado com as suas escolhas. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus dois filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e de seus dois filhos, Marlon e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Marlon e Quilion, ficando assim mulher desamparada dos seus dois filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, traz a revelação desta mensagem para a minha vida, para a vida do teu povo, Pai. Fala conosco nesta noite, não aquilo que desejamos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, Pai. Porque aquilo que o Senhor tem para nós, Pai amado, é muito melhor do que aquilo que nós desejamos, Senhor. Seja conosco nesta noite. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Diga graças a Deus. Dê a mais linda salva de palmas para Jesus. Aleluia! Amados, uma família que tinha tudo para ser bênção, tinha tudo para dar certo. Uma família que tinha tudo para vencer, mas por causa de uma crise, eles abandonaram a terra onde Deus tinha abençoado. Fale para essa pessoa do seu lado, cuidado com as suas decisões diante de uma crise. Uma família que tinha tudo para vencer, mas que foi destruída. Elimeleque estava ali na sua terra natal, e houve uma crise naquela terra, houve fome, e ele sai dali e vai para Moabe. Moabe significava terra da maldição, e ele estava ali na terra do pão. Fale por mão do lado, ele estava ali na terra do pão. Significa que Deus, ele tinha algo para entregar. Deus tem algo para entregar para você nesta noite, aleluia, mas depende da decisão sua. Você, marido, cadê os maridos aí? Levante a mão. Você é o sacerdote da sua casa. Deus levantou você como sacerdote, como provedor, como aquele que cura a sua família, como aquele que levanta a tua família. Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Deus levantou vocês como a mulher sábia da casa, com a mulher que edifica a casa. E o diabo tem falado assim, ó, o marido é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. É mentira do diabo isso, querido. O marido é o cabeça da casa, é o provedor, mas a mulher é a auxiliadora da casa, é aquela que ajuda, é aquela quem Deus deu o poder para levantar a sua família, para injetar ânimo sobre o seu marido, para curar as feridas do seu marido. Amém? Doeu aí? Ninguém fez? Ai! Para um lar dar certo, os dois têm que andar na mesma visão, na mesma direção. O que faltou então, pastor, para Elimeleque não ter esse fim trágico que ele teve? Uma família onde o pai morre e os dois filhos morrem. Faltou oração. Fale por mão do lado. Você tem orado, irmão? Como é difícil orar, né, amados? Se eu perguntar aqui, quem gosta de orar? Vamos ver quem levanta a mão. É pouquíssimo. Se todos gostassem de orar, os cultos nossos de sexta-feira, que é de oração, estava lotado. Mas ninguém gosta de orar. Mas para a gente vencer, a gente precisa enfrentar o espírito que não deixa a gente orar. A gente tem que enfrentar a carne nós, para que a gente possa dobrar o joelho e orar. E ali pedir a direção de Deus para que a gente possa conduzir a nossa família à bênção, aleluia. Quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado? Deixa eu ver daqui. Oração, irmão. Sem oração, não tem bênção. Pega sua mulher aí, bota a mão aí na mão dela e fala, nós vamos orar a partir de hoje junto. Cadê os casados aí? Põe a mão e pega na mão de sua mulher aí, aí, erga aí. Só assim vai vencer, querido. Porque sem oração é impossível a gente vencer. Pode até ficar bem no começo, mas depois vem a crise. De ver os dois se juntar em oração, um começa a atacar o outro. A culpa foi sua, não. A culpa foi sua, não. A culpa é dos dois. Quando eu olho para esse capítulo aqui, eu vejo Noemi, uma mulher submissa ao seu marido. O seu marido pega ali a sua família, sai da terra de Belém e vai para Moabe, terra da maldição. No começo ali foi bom, mas algo ali dá errado e morre ali então Elimeleque. Seu marido morre ali. Em outras palavras, se ela tivesse pegado seus dois filhos e voltasse para a terra de Belém, eu creio que os dois tinham ficado vivos. Mas os dois insistiu no erro do pai. Olha a importância da bênção geracional. Tanto a bênção de geração vai, quanto a maldição também vai. Mas a maldição vai até a quarta geração. E a bênção, pastor, vai até a décima geração, aleluia! Eu e você somos abençoados hoje, porque Abraão foi abençoado. E através da vida de Abraão, todas as famílias da terra que entrega a sua vida a Jesus, segue Jesus, é abençoado, aleluia! Mas não, eles insistiram. E ali eles casam com mulheres moabitas. Ali eles casam com a Orfa e a outra com a Ruth. E ficam ali quase 10 anos. Então morrem os dois filhos também. Que tristeza para esta mãe. Perdeu o marido, o provedor do lar. Perdeu os dois filhos que ficavam como herança para prover o lar. Morreu todos. Por causa de uma decisão errada. Olhe para mim, querido. Cuidado com as suas decisões. Não tome decisão com a cabeça quente. Não tome decisão preocupado. Deixe as coisas abaixar para você tomar uma decisão. Não tome decisão sem orar antes. sem buscar a palavra antes, saíram da presença de Deus, da terra que Deus deu para ele ser abençoado, para ir para uma terra maldita. E não é o que acontece hoje, muitos abandonam a igreja, até sair bem, mas depois quebra a cara, não tem mais força para voltar. Por quê? Porque abandonou a fé ali, porque achou que era autossuficiente para viver sem a bênção do Senhor. E nós, para que a gente seja abençoado, nós precisamos todos os dias buscar a presença de Deus na nossa casa e na igreja. Aleluia! Alguém aí viu aí a oração que eu mandei de madrugada aí, a foto? Alguém recebeu? Eu convido você a fazer isso também, querido. Bota lá o relógio para despertar. Busca o Senhor em oração pela sua família. Vai lá, põe a mão sobre a cabeça dos seus filhos. Ora por eles. Ah, pastor, mas eu vou acordar o meu filho, então bota a mão no quarto, na porta. Bota a mão na cabeça da sua esposa, ora por ela. Esposa, bota a mão na cabeça do seu marido, ora por ele. Abençoa, para que Deus possa derramar a bênção sobre a casa, sobre o lar, sobre as finanças. Saúde para a tua família. Aleluia. De vez em quando, de madrugada, eu estou lá. A pastora está roncando no meu ouvido, eu estou com a mão lá na cabeça dela orando. Graças a Deus ela não acorda. Aí quando eu vou orar por lá, eu passo no quarto da Laura, boto a mão, oro. Boto a mão no quarto da Natan, oro. Oro pela Larissa. Oro ali pelo Diego. Oro por todos vocês. Esse dia que eu postei, Deus foi trazendo os seus nomes na minha mente. E eu fui determinando a bênção sobre a tua vida. Como é maravilhoso poder orar por alguém, querido. Como é maravilhoso poder determinar a bênção sobre a vida das pessoas. Por quê? Porque é dano que se recebe. Quanto mais intimidade com Deus você buscar, mais você vai ter intimidade com Deus, mais as bênçãos do Senhor vai estar sobre a tua vida. É maravilhoso isso, querido. Por isso, pare de pedir para os outros orar por você. Faça você mesmo. Ore você pelas pessoas. Não seja aqueles crentes 6 horas. 6 horas por mim? Não. A gente ora, mas você precisa orar também. Você precisa aprender a ter intimidade com Deus. Você precisa aprender a determinar a bênção do Senhor na tua casa, na tua empresa, na tua escola, na tua roda de amigos. Você precisa buscar a presença de Deus para que a sua família seja abençoada nesta terra, para que a sua descendência seja abençoada nesta terra. Põe a mão na tua cabeça e fale assim: eu e a minha casa servimos ao Senhor, a bênção do Senhor está sobre a minha vida, sobre a minha família, em nome de Jesus. Você crê nisso? Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Deus, ele é fiel e justo, querido, e ele restitui aquilo que você perdeu, aquilo que foi roubado de você. Ele restitui a vida que desta família de Noemi praticamente estava acabada. Mas ela ouve uma palavra de bênção. Aleluia. Eu saí debaixo de crise, mas o Senhor abençoou. Aleluia. Agora vem comigo, querido. Estava em crise lá, sim ou não? Sim ou não? Por que que só a família de Elimeleque saiu e os outros ficaram? Porque ele não buscava Deus, a direção de Deus. Porque a crise vai, pode vir sim na nossa casa, na nossa família, a escassez financeira pode chegar na nossa casa, a doença pode chegar na nossa casa sim, querido. Mas a nossa fé tem que estar firmada na palavra de Deus. Porque Ele vai te livrar, aleluia, muitas vezes ali, naquela escassez, a mão potente do Senhor vai vir e vai te restaurar em nome de Jesus. Deus tem um propósito em todas as coisas, na minha e na tua vida. Quando ela ouve falar, ela fala, vou voltar para o meu povo. Aí ela chama as noras e fala, vamos despedir, vocês podem voltar para suas casas, que eu estou indo embora para a minha terra. Aí elas que choram, não, nós vamos com você. Ela fala, por acaso estou eu com um filho no ventre, que quando crescer eu darei ele a vocês em casamento? Não, eu já sou de idade, vocês estão liberadas, volta para suas casas. Orfa, beija, Noemi volta embora, mas Ruth não. Ruth diz assim, não me insista para me te deixar, porque aonde você morrer, ali também eu morrerei. O seu Deus é o meu Deus, e a tua terra passa a ser minha terra, aleluia! Que coisa linda, querido. Tinha tudo para aproveitar, abandonar a sogra. Quem tem sogra aqui ainda, levante a mão, deixa eu ver. Ame a sua sogra, querido. Ai, a minha sogra, pastor, é uma cobra cascavel, uma jararaca. Sinto muito, você também é, porque a filha da sogra também é outra jararaca e você casou com ela. E cobra casa com cobra, sim ou não? Então abençoa a sua sogra, querido. Abençoa seu sogro. Porque se não fosse eles, você não teria o amor da sua vida aí do seu lado. Amém? Amém. Ficou difícil aí de dar um glória a Deus? Amém. Escolheste mal. O namoro é para isso, para você escolher. Depois que escolheu, não tem devolução mais. Amém? Amém. Amém. Quem aqui está namorando? Deixa eu ver. Pega a mão aí, Melissa. Quem mais? Está apontando o dedo aí? Ah, eu já vi, já. Estão tudo com vergonha. Esse é o momento da escolha, querido. Vai lá, conhece o sogro, a sogra. Vê se bate as ideias. Se não bater a ideia, não adianta entrar na família, querido. Vai continuar sendo o pai e a mãe dela. Ele vai continuar sendo, a mãe vai continuar sendo o pai e a mãe dele também. Tem que amar, tem que unir. A minha sogra não podia ver eu, querido. Ela não gostava de mim, mas eu domei a véia. Aí ela passou a gostar mais de mim do que da pastora, sim ou não, Paulo? Ela falava, esse é o meu filho. Por quê? Porque a gente tem que domar. Sim ou não? Mas domar com carinho, com amor. E Deus deu o privilégio de a gente andar junto até os últimos dias da vida dela. Ela ia a todos os cultos nossos lá. Quem lembra? Da dona Joana. Gostava de cozinhar, fazia um cuscuz maravilhoso. O problema é que a Lúcia sabotava o cuscuz dela. Cheia de pimenta. Ela falava, ai Maurício, puxe nas câmeras. A Lúcia encheu de pimenta. A gente dava a risada. Dá saudades, queridos. Por quê? Porque a descendência é a benção da geração. Se você tem algo contra a sua sogra, fala com ela ainda hoje, peça perdão para ela. Se você tem algo contra o seu sogro, fala com ele hoje, peça perdão para ele. Por quê? Porque não tem como a bênção ser completa na sua vida se a bênção da geração não vier sobre você, aleluia. É mais fácil abrir o coração e pedir perdão. Forte é aquele que pede perdão. Esse sim é forte, esse sim dá o primeiro passo. E aqui quando eu vejo essa história de Ruth, que tinha tudo, para falar assim, ó, até aqui nós andamos junto, Noemi, mas daqui para frente se vira. Não, ela dá aqui uma palavra linda. Olha o que ela diz aqui, ó, no versículo 16. Disse, porém, Ruth, não insiste para que abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, eu irei. Aonde queres que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aleluia! Que bênção, querido. Quando ela chega ali na cidade, ela muda o nome dela. Noemi passa de chamar Noemi para Mara. Noemi significa amável. E ela troca o nome dela para Mara. Mara significa amarga, porque ela diz assim: Deus me tornou amarga, me tirou o que eu tinha. Foi Deus que tirou, sim ou não? Quem acha que foi, levante a mão. Não foi Deus que tirou, foi escolha do marido dela. Porque quando ele saiu de baixo da terra abençoada, quando ele saiu debaixo da proteção de Deus, quem não está debaixo da proteção de Deus, está da onde mesmo? Na unha do capeta. Ou você está debaixo da proteção de Deus, você está na unha do capeta. E é o que ele fez aqui, que saiu da proteção de Deus, abandonou a proteção e ficou desprotegido. E quando está desprotegido, o que acontece? O diabo ruge como? Rodando quem ele pode tragar. Mas Jesus veio, aleluia, para mim e para a tua vida, para que eu e você tenha vida e vida em abundância. Toma posse dessa palavra aí, põe a mão na tua cabeça e fala: Jesus, eis-me aqui, Jesus, aleluia. E ela chega ali na cidade, e algo maravilhoso acontece. Aqui Ruth fala: ah, sogra, eu vou trabalhar para sustentar você. E ela vai e entra ali no campo de Boaz. Tinha uma lei, que as viúvas, que os órfãos, podia colher as espigas que caísse no campo. Eles tinham o direito de pegar aquela comida que caía. E ela vai ali no campo de Boaz e começa a trabalhar ali. De repente chega Boaz, aleluia. Boaz significa o remidor, aleluia. Aquele que vem remir, aquele que vem resgatar, aquele que vem restaurar, aleluia. Aí ele vem e pergunta para os trabalhadores: quem é aquela moça? Aquela ali é Rutinha, nora de Noemi. A fama dela já estava correndo na cidade. Ela abandonou os seus deuses para servir o Deus de Israel, aleluia. Ela abandonou a sua terra para morar na terra da bênção, na terra do pão, aleluia. Ei, você está na terra que mana leite, mel e pamonha, aleluia. Aí ele fala assim para os seus trabalhadores: seja generoso com ela, vai derramando umas espigas aí maior, mais bonita. E a palavra de Deus vai dizer que ela consegue ali apanhar quase uma efa ali. Aí ele fala assim: vamos comer com a gente. Chama ela para comer junto com as moças lá. E ali ela come, e depois ela vai embora. Chega na casa dela ali, Noemi pergunta: aonde você apanhaste isso? Ela diz assim: ah, eu apanhei isso nos campos de Boaz. Aleluia! Ei, Deus está levantando Boaz para te abençoar. Aleluia! Deus está levantando Boaz para resgatar, para te abençoar, você e a tua geração. Aleluia! Aí ela fala assim: ah, aqui tem uma lei. Boaz era parente de Elimeleque. Ele tem a obrigação de casar com você e de continuar abençoando você. Vai ter a festa da colheita. Presta atenção aonde ele vai deitar. A hora que ele deitar, você deita lá do lado dele e descobre o pé dele. Ele vai entender o que significa isso. O que que o Rutinha vai? Vai lá, espera. A hora que ele estava alegre, ele deita. Ela deita do lado e descobre o pé. Que ousadia, querido. Quem tem ousadia, que levante a mão. Quem não tem, levante também, que eu vou pedir para Deus dar um espírito de ousadia para você ainda hoje. Fica com a mão erguida. Pai, em nome de Jesus, dá um espírito de ousadia, Senhor, para este povo ser ousado e tomar posse, Pai, daquilo que o Senhor tem para cada um. Em nome de Jesus, põe a mão na tua cabeça e fale assim: eu recebo o espírito de ousadia nesta noite, aleluia. Aí ele acorda, vê os pezinhos lá descobertos, acho que bateu um ventinho no pé. Quem tem frio aqui no pé, levanta a mão. Gosta de puxar a cobertinha aí para esquentar o pé. Boaz tem esse problema também. A hora que ele olha, já dentro dele fala: eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que resgatar você. Mas ainda tem um parente mais chegado que está na minha frente. Amanhã cedo, vou levantar 10 anciões, 10 testemunhas, e nós vamos até ele. Se ele não resgatar você, eu resgato. Se ele não remir você, eu vou remir você. Aí chega lá de manhã, reúne ali os testemunhos. E aquela pessoa fala: não, eu não quero. Mas a lei era clara. Quando a mulher ficava viúva, o que pertencia ao marido, mesmo que ele tivesse vendido, voltava para a mão da esposa dele, aleluia. E Boaz aqui então compra de volta todas as terras que pertencia a Elimeleque, e entrega para Noemi. E ali ele casa com Ruth, aleluia. Ali ele restaura a alegria, ali ele restaura as finanças, ali restaura a saúde, ali restaura o emocional, ali restaura o espiritual, ali restaura, aleluia, ali restaura o ministério. Que coisa linda, querido, que coisa linda. Pensa que acaba por aí, acaba na Ruth. Fica grávida de Boaz, nasce Obed, e de Obed vem Jessé, pai de Davi, e de Davi vem Jesus Cristo, a geração de Davi, aleluia. É por isso que nós falamos: Jesus, filho de, tem misericórdia de mim, aleluia. Através de uma atitude certa, Deus abençoa a geração, aleluia, de Ruth. Deus vai abençoar a tua geração, aleluia. Pergunta para essa pessoa do seu lado se ela quer vencer. Pergunta se ela quer ser abençoada. Fala: você está no lugar certo. Aqui é a casa do pão, aleluia. E tem aqui 5 pessoas que vai levar pão embora, hein? Olha que benção. Você está no lugar certo, querido. Quer ter uma família abençoada? Quer ter uma vida abençoada? Quer ter uma geração abençoada? Continue na casa do pão. Continue na presença de Deus. Deus tem um propósito na tua vida, querido. Aquele que pula galho em galho, uma hora o galho quebra. E ali as pernas quebram também. Mas aquele que permanece firme, algo maravilhoso acontece. Não tem dor que é para sempre. Não tem derrota que é para sempre, aleluia. Tudo passa. Fale por mão do lado. Tudo passa, meu irmão. Até a uva passa, mano. Tudo passa. Tá ruim? Tá difícil? Vai passar, aleluia. O principal é a sua decisão. Nesta noite, decida mudar suas atitudes. Decida dar um passo de fé e comece a abençoar a tua casa, a tua geração, o teu casamento, a tua família, os teus netos. Comece a derramar bênção sobre eles, amado. Comece a abençoar a tua igreja. Comece a abençoar a tua liderança. Comece a abençoar o teu pastor. O que eu posso fazer pelo meu pastor? Ora por ele. Curte o que ele posta. Seja o primeiro a seu braço que vai ajudar e abençoar ele. Está precisando de alguma coisa, pastor? Eis-me aqui. Precisa ajudar em alguma coisa na igreja? Eis-me aqui. Seja um braço forte ao lado do seu pastor. Criticar é fácil, queridos. Muito fácil criticar. Mas estender a mão para ajudar é muito pouco. É por isso que Deus tem levantado pastores nesta minha geração, aleluia, que através da bênção pastoral sobre a tua vida, eu acredito nesta geração, eu acredito que Deus está levantando homens e mulheres jovens, que através dele vai vir um grande avivamento para este país, aleluia. O Brasil é celeiro de avivamento para o mundo. Está sobre a sua vida esta bênção. Põe a mão aí sobre a sua cabeça e fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Pode me enviar, aleluia. É por isso que muitas pessoas tiram a mão do arado, entregam os cargos, não aguenta a pressão. Quanto mais pressão, mais bênção vai vir sobre a tua vida. Deus faz você forte para suportar os fracos, aleluia. Deus levanta você para ajudar as pessoas. Deus vai pôr pessoas na sua vida para você orar, determinar a bênção sobre ela. Como é maravilhoso você poder orar por alguém, querido, e depois a pessoa testemunhar. A menina, a neta da Liliane, ontem passou mal, teve convulsões, foi internada. E ali ela me piscou e pediu para orar. Eu falei, não, estamos orando. Deus está no controle de tudo. Deus vai agir na sua vida. E hoje ela me manda uma mensagem. Pastor, a minha neta está de alta. Aleluia! Deus é fiel. Deus levantou eu e você para fazer a diferença nesta geração. Ore, querido. Quem vai fazer a obra não é você, é Deus através de você. Você é um instrumento levantado por Deus para fazer a diferença nesta geração. Põe a mão na tua cabeça e fala assim: Senhor, pode me usar, que eu sou esse instrumento. Aleluia. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia. Como é bom, amados, ouvir notícias boas. Quem quer ouvir notícias boas aí, levante a mão. Depois de uma notícia ruim, vem uma notícia boa, querido. Ai, pastor, acabou tudo. Acabou não. Deus é o Deus da restituição. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei aonde você deixou de sonhar, eu só venho falar para você aqui nesta noite, continue na casa do pão, que Deus vai te honrar. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Louvado seja Deus! Põe a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, Pai. Ah, Deus poderoso, Deus maravilhoso, levanta aqui, Pai, uma geração de Ruth, Pai. Levanta, Pai, uma geração que não mediu esforços, Pai, mas conquistou através da bênção, da sabedoria, através da obediência e da oração, Pai amado, a graça do Senhor. Vem nos abençoar, Pai, que nós possamos, Pai, dizer como Josué: eu e a minha casa servimos ao Senhor, Pai amado. A bênção patriarcal está sobre a minha casa, sobre a minha família, em nome de Jesus. Põe a mão na tua cabeça e fala assim: eu tomo posse desta bênção, em nome de Jesus. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Glória a Deus. Pode guardar essa palavra no teu coração. Guarda ela, querido. Eu não sei o que você precisa essa semana, mas a palavra para você é: consagre a Deus. Dobra o seu joelho. Ora. E deixa Deus mudar a tua história.